Enquanto aguardamos a chegada do deputado José Manuel Pereza, vamos então iniciar os trabalhos com pela ordem de trabalhos que foi distribuída. Queria só recordar que este foi o procedimento acordado para estas situações, isto é, foi acordado que, caso houvesse objeções a algum dos relatórios que tinham prazos, haveria reunião, e apenas nesse caso. E a convocatória foi feita nesses termos. Se houvesse objeção, evidentemente teríamos de reunir. Caso não houvesse, a reunião seria cancelada em harmonia com esses pressupostos. Vamos então começar. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vai usar da forma contida,
serei concisa.
Incisiva que
serei concisa,
caracteriza.
Sim, senhor.
Muito obrigado.
E se houver alguma questão mais pertinente, cá estarei para responder. Trata-se da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira. Basicamente, o que se pretende é um conjunto de alterações à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira para criar as condições para que este organismo responda às ambições e necessidades da União Europeia no concerto à proteção das fronteiras externas e no domínio das migrações. Pretende-se então criar um corpo permanente da Guarda Europeia de Fronteiras Costeira dotado com 10 mil efetivos operacionais, um reforço significativo dos meios técnicos à disposição deste corpo, aquisição de poderes executivos e executivos, peço desculpa, pelo seu pessoal estatutário e reforço da capacidade de ação em países terceiros. Este corpo permanente terá três categorias de pessoal operacional que são aí destacados no relatório e tem um reforço também de verba para esse efeito. Aqui o que nos importa averiguar é se estão cumpridos os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Eu concluo que sim, que estão cumpridos, pelo que, em minha opinião, este relatório está pronto para ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. Era só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma objeção. Não havendo, vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos calorosos agradecimentos pela síntese e pelo trabalho que lhe subjaz. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então ao relatório a cargo da deputada Susana Amador, que não está presente e que, por esse motivo, será apreciado posteriormente. E, sendo assim, entramos no último relatório, continuando a aguardar a chegada do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que diz respeito à proposta de regulamento relativa à prevenção da difusão de conteúdos terroristas em linha, que nos chegou um contributo da União Europeia. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Este relatório e que as conclusões deste relatório pudessem não ser pacíficas, porque efetivamente eu creio que a adoção de um regulamento para uma matéria desta natureza e pelos próprios termos do regulamento não é a forma adequada para procurar enfrentar este problema. Tanto é que este regulamento, que como se sabe, por definição, é um instrumento legislativo europeu que implica que é de aplicação direta na ordem interna dos Estados-membros e que vincula de imediato atividades públicas e privadas, sendo uma proposta de regulamento, deixa a sua aplicação dependente de pelo menos duas coisas essenciais. Uma é a definição pelos Estados-membros de qual é a autoridade competente para efeitos de aplicação das sanções nela previstas. E, por outro lado, o próprio regime sancionatório de cada Estado-membro é deixado para a legislação, para o direito interno. E, portanto, eu pergunto-me como é que isto pode ser um regulamento. Ou seja, como é que... Ou seja, se estivéssemos perante uma proposta diretiva, era perfeitamente razoável que a diretiva fixasse um objetivo, fixasse um resultado, estabelecesse um prazo para esse resultado ser atingido e depois, naturalmente, deixaria para a legislação interna dos Estados-membros a forma de atingir este resultado. Aqui o que se faz é de certa forma, atribuir, sob a forma de regulamento, propor um instrumento legislativo que depois na prática não o é, ou pelo menos não o é completamente, não o é naquilo que é essencial. Mas isso confronta, de facto, ao ser assim, e a questão que se coloca é se poderia ser de outra forma, e creio que efetivamente não poderia, ou seja, não poderia vir a União Europeia decidir, bom, no Estado português, a entidade competente para aplicar sanções por inclusão de conteúdos de apologia do terrorismo em linha é o Procurador-Geral da República, é a CNPD, é seja quem for. Evidentemente não é razoável que assim fosse, quer dizer, isto extravasaria completamente os poderes próprios da União Europeia. Por outro lado, a definição de um regime sancionatório no próprio regulamento também colocaria problemas relativamente ao, sendo que os regimes sancionatórios nos vários Estados da União Europeia não é uniforme e, portanto, também coloca problemas difíceis de resolver. E, portanto, a regulação desta natureza por via de regulamento contraria forçosamente o princípio da subsidiariedade. Ou seja, diferentemente seria se a opção fosse, de facto, uma diretiva. Por outro lado, os mecanismos que aqui estão previstos também se me afiguram discutíveis do ponto de vista da proporcionalidade. Eu aqui não tenho um juízo tão perentório, mas em todo o caso, quando se prevê no regulamento que um conteúdo deva ser removido no prazo de uma hora por decisão meramente administrativa, da qual cabe recurso, eu creio que seria diferente se dissesse que seria removido por decisão de uma autoridade judiciária necessariamente sujeita à ratificação por uma autoridade judicial no mais curto prazo possível, como acontece, por exemplo, com uma detenção. Agora, estabelecer a possibilidade de uma autoridade administrativa obrigar a remover da internet um determinado conteúdo no prazo máximo de uma hora e isso depois só ficar dependente de um recurso cujos termos não estão definidos, e depois terá de depender dos mecanismos judiciais existentes em cada Estado, parece muito discutível do ponto de vista da proporcionalidade. Mas, em todo o caso, eu creio que há aqui um problema que esse sim considero inerredável relativamente ao princípio da subsidiariedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedia, uma vez que temos um tempo limitado para a apreciação, que as intervenções sobre esta matéria se cingissem à admissibilidade ou não de algum exercício de reformulação do relatório. No caso dele não ser aprovado por esta comissão, teremos de nomear um novo relator e, ainda dentro do prazo que nos foi dado, poderemos, na semana de 26, que começa a 26, fazer nova reunião para este mesmo efeito. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu, embora saudando, obviamente, o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que fez na elaboração do relatório, com o devido respeito, eu não me revejo, não concordo com a conclusão do Sr. Deputado Relator. Em bom rigor, do meu ponto de vista, aquilo que é a principal distinção entre regulamentos e diretivas, em termos do direito da União, tem que ver com a sua aplicabilidade direta, independentemente de qualquer ato próprio de cada país. O que não quer dizer, e portanto a grande diferença é que os regulamentos, de acordo com os prazos que eles próprios estipulam, terminados esses prazos que estão estipulados no próprio regulamento, são de aplicação direta em todo o território da União. o que já não acontece com as diretivas, ou seja, as diretivas têm que ser transpostas, e enquanto não forem transpostas, de facto, objetivamente, não se inscrevem na ordem jurídica dos Estados-membros. Essa é fundamentalmente a grande diferença. E não faltam casos de regulamentos, um dos quais, neste momento, está em trabalho até nesta Comissão e neste Parlamento, no Parlamento Português, imagino que também em alguns outros Estados-membros, que é um regulamento importantíssimo, como é, por exemplo, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em maio deste ano e, portanto, aplica-se em todo o território da União desde o dia 28 de maio, salvo erro, ou 25 de maio, e, no entanto, no nosso país é necessário, e está em trabalho legislativo nesta Assembleia, alguma adaptação da Organização Administrativa Nacional para que essa aplicação imediata que está em vigor no território nacional e para os agentes, para os atores nacionais, corra de acordo com o cumprimento da lei, sob pena de, entre outras coisas, por exemplo, também o regime sancionatório. Cá em Portugal, neste momento, o que acontece é que Portugal tem uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, que neste momento está com os pezinhos no ar, que teoricamente ousa aplicar sanções ao abrigo da RGPD, quando verdadeiramente não há uma legislação nacional que neste momento a legitime, lhe dê uma habilitação legal bastante para ser ela a entidade competente em termos de aplicação daquele regime sancionatório. O que necessariamente, desde logo, denota, demonstra que também não é caso virgem os regulamentos cujo regime sancionatório carece, independentemente de, em termos de direitos e deveres que esses regulamentos consagram, depois a sua aplicação em termos de aplicação administrativa do regime sancionatório, careça depois da definição de autoridades nacionais. Não conheço nenhum regulamento europeu em que o próprio regulamento ouse determinar quais são as autoridades nacionais que são responsáveis pela aplicação daquele acervo de direitos e deveres. E, portanto, se é certo que o acervo de direitos e deveres entra, é essa a grande distinção entre regulamentos e diretivas, entra imediatamente em vigor no prazo do regulamento, isso não faz com que cada ordem jurídica nacional, muitas vezes, nem sempre assim é, mas muitas vezes, quando são autoridades judiciárias, por exemplo, o problema não se coloca, como é evidente, quando são regulamentos que têm que ver com o combate à criminalidade terrorista, o problema não se coloca, são os tribunais que aplicam, todos os Estados da União são Estados de Direitos, todos eles têm tribunais. Agora, há casos em que o regime sancionatório necessariamente tem que passar por a adaptação ou a criação, em alguns casos, de pontos de contacto nacionais próprios, que é o que este regulamento precisamente preconiza. Eu posso ter alguma concordância com o que consta do parecer do Sr. Deputado relativamente à preocupação de que necessariamente do teor deste regulamento vão resultar regimes sancionatórios diferenciados. É verdade, mas isso é assim em alguns outros regulamentos também. E, nomeadamente, voltando, por exemplo, ao RGPD, o RGPD aquilo que faz é delimitar máximos e mínimos do regime sancionatório. E, portanto, está-se mesmo a ver que, na prática, o que vai acontecer é que, no território da União, vai haver alguma diferenciação em termos dos regimes sancionatórios que cada país vai, nas suas ordens jurídicas internas, vai aprovar relativamente à aplicação do regulamento.
Obrigado,
o mesmo
deputado.
Se diga relativamente a esta matéria, só para terminar, Sr. Presidente, quanto à questão da proporcionalidade, não me revejo de todo, de resto, a questão da hora, que o Sr. Deputado deu aqui exemplificativamente, resultou de uma consulta pública que foi feita no todo da União, onde toda a gente apontou para uma brevidade muito grande, sou pena de não ter efeito absolutamente nenhum, uma brevidade muito grande na remoção dos conteúdos de difusão de conteúdos terroristas online e, portanto, não, também nessa parte não me revejo. A única preocupação que eu acho que é de reter, e acho que isso devia constar do parecer desta Comissão, que o Sr. Deputado põe no seu parecer, é, no caso dessas medidas administrativas de remoção imediata, tem de estar previsto no regulamento ou na legislação nacional a necessidade de uma ratificação urgente. O parecer fala em ratificação, mas é uma gralha, uma ratificação urgente por parte das autoridades competentes, que em Portugal são as autoridades judiciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Eu reparo que o Sr. Deputado Vasquez não foi muito sensível ao seu apelo. e, portanto, não resistiu a fazer já a discussão. Nesse caso, eu falaria no final, talvez, para não estar a responder individualizadamente a cada um dos seus deputados, por uma questão de economia de tempo. Proponho-me falar depois de outras intervenções que possam, inclusivamente, criticar o relatório.
Muito obrigado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Muito obrigada. Exatamente por causa da questão da economia de tempo, eu apenas me limito a subscrever as palavras do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, nas quais me revejo inteiramente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Não tenho nada para acrescentar à discussão, apenas para dizer que acompanhamos o relatório do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputada Sandra Cunha. E, finalmente, Sr. Deputado António Filipe.
Vou ser breve, porque já vi que esta discussão vai continuar noutra reunião, porque haverá um contrarrelatório que certamente será aprovado, mas queria só dizer o seguinte muito brevemente. Eu creio que algumas das críticas que eu faço a esta proposta de regulamento poderiam ser extensivas ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque creio que também criou uma situação que não é boa no conjunto dos Estados da União Europeia. Mas eu diria que o problema aí não é tão grave, porque todos os Estados-membros já possuíam entidades, comissões nacionais de proteção de dados. Portanto, a CNPD tem homólogos, creio que em todos os países da União Europeia, e depois creio que a sua competência daquela matéria se afigura como que indiscutível. O que não acontece aqui, ou seja, nós aqui, para a entidade competente em Portugal, a autoridade competente para zelar para a aplicação deste regulamento, nós poderíamos deitar-nos a adivinhar. Será a entidade reguladora para a comunicação social? Será a CNPD? Quem é? E, portanto, eu creio que temos aí, de facto, um problema e que não está resolvido. E que, se é possível, em relação ao RGPD, bem ou mal, enfim, porventura mais mal do que bem, mas ainda assim ir aplicando o RGPD, porque nós já tínhamos uma lei de proteção de dados, já tínhamos uma CNPD, e, portanto, enfim, é possível que as coisas vão andando, porventura não muito bem, mas vão andando. Eu aqui não sei como é que as coisas iam andar, porque não sei quem é que, para dar cumprimento a esta disposição que permite retirar, permite determinar a um fornecedor de conteúdos da internet, se faz favor, na próxima hora tem que tirar estes conteúdos do ar, quem é que tem legitimidade jurídica para fazer uma coisa dessas? Eu não sei quem é. Para além de que o problema da ratificação por autoridade judicial não é exatamente o que aqui está. O que aqui está é que deve haver mecanismos de recurso, o que é muito diferente. Ou seja, não estou a ver como é que isto pudesse funcionar, como é que alguém poderia, por exemplo, impor uma providência cautelar que funcionasse na meia hora seguinte. Não estou a ver como é que isso seria possível. Mas o que é que a discussão vai continuar, certamente, e é muito interessante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Portanto, penso que não há necessidade de submetermos a votação o relatório e que teremos de nomear um novo relator. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito bem. Vou submeter a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, votaram a favor o Bloco de Esquerda e o PCP. Absteve-se do Grupo Parlamentar do Partido Socialista? Não. Absteve-se do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a deputada Isabel Moreira. É sempre bom aguardar pela conclusão das frases, sobretudo quando são juristas a falar, falam como se escrevessem. E foi rejeitado por maioria dos restantes grupos parlamentares. Portanto, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes voluntariza-se para a elaboração do relatório. Não é a título punitivo, é uma sugestão relativamente óbvia.
Sr. Presidente, posso ficar com esse encargo, até porque o relatório em 90% do seu conteúdo está feito e bem feito. É depois na parte conclusiva.
Muito bem, então, no momento...
Desde que o Sr. Deputado não leva mal, porque no fundo trata-se não de refazer o relatório, mas de refazer as conclusões do relatório.
Então, no momento da apresentação do relatório, teremos de o saudar a si e ao deputado António Filipe pelo trabalho realizado. Vamos marcar a reunião para a semana de 26 a 29, enfim, também num período compatível com o calendário das reuniões plenárias, e, sendo assim, damos por concluídos os trabalhos. Muito obrigado.